Jornal Câmara dos Deputados.
Relator anuncia mudanças no parecer sobre novo Código Florestal.
CCJ analisa alterações na apuração de delitos por improbidade.
Lei que obriga bibliotecas em todas as escolas começa a vigorar.
Parlamentares comentam ações pelo desenvolvimento dos estados.
Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, participou de reunião no Ministério das Relações Institucionais para tratar da prorrogação por mais 10 anos da Zona Franca de Manaus.
De acordo com Vanessa Graziottin, já está inserido na reforma tributária que tramita na Câmara, artigo que garante a prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2030. Ainda segundo a deputada, também tramita uma PEC que retira a SUFRAMA da lista de órgãos passíveis de terem seus recursos contingenciados.
José Guimarães, do PT, fez um balanço do PAC no estado do Ceará, onde, de acordo com o deputado, das 10 maiores obras em termos de orçamento, somente uma ainda não foi iniciada.
Entre as obras que estão em andamento, José Guimarães destacou a ferrovia Transnordestina, que fará integração econômica entre os portos de Pecém e Fortaleza, Itaqui, no Maranhão, Suape, em Pernambuco, e Eliseu Martins, no Piauí.
Deputados demonstram solidariedade aos atingidos por enchentes.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, solidarizou-se com as vítimas atingidas pelas enchentes nos estados do Alagoas e Pernambuco. Ele lembrou que centenas de pessoas estão desabrigadas e precisam de ajuda.
Pedro Wilson destacou as ações do governo federal, principalmente nos setores da indústria, agricultura e educação. Segundo ele, hoje o Brasil está desenvolvido e com presença mundial.
Rômulo Gouveia, do PSDB paraibano, expressou solidariedade às vítimas das enchentes que atingiram Alagoas e Pernambuco. Ele ressaltou que as fortes chuvas não interromperam os ciclos das festas de São João no Nordeste.
Rômulo Gouveia sustentou que as festas juninas valorizam a cultura nordestina ao divulgar as manifestações artísticas. Ele assinalou que Campina Grande sedia o maior São João do mundo há 27 anos. Festa que contribui para dinamizar a economia de toda a Paraíba.
Lídice da Mata, do PSB baiano, manifestou apoio a Pernambuco e Alagoas, que enfrentam a destruição de cidades e acumulam centenas de vítimas. Ela acredita que a bancada nordestina, com o apoio do governo federal, vai conseguir minimizar os estragos causados às populações dos dois estados.
Lídice da Mata ainda transmitiu a importância dos festejos juninos para estimular a economia de todo o Nordeste. Ela aferiu que as festas otimizam o turismo e o comércio, além de disseminar as riquezas culturais da região.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, cobrou medidas emergenciais para atender cerca de 130 mil habitantes que encontram-se ameaçados pela falta de água apropriada ao consumo humano na Serra Geral, onde estão localizados municípios como Guanambi, Candiba e Pindaí.
Daniel Almeida defendeu a utilização de água de poços vizinhos pelas comunidades, uma vez que a construção da adutora do São Francisco, programada pelo governo federal, não vai sanar a falta de água em curto prazo. E as chuvas na Bahia só devem chegar no mês de novembro.
Mais de 160 mil pessoas estão desabrigadas em Alagoas e Pernambuco, e 95 municípios sofreram danos por causa das chuvas. Vanderlei Macris, do PSDB paulista, reclamou da demora do governo federal em prestar socorro às vítimas da tragédia.
Vanderlei Macris também protestou contra o baixo investimento da União em ações de prevenção de catástrofes, que, segundo o deputado, não têm sido contempladas no orçamento nos últimos anos.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, se solidarizou com as milhares de vítimas das enchentes ocorridas em Alagoas e Pernambuco.
Alice Portugal frisou que o governo federal se mobilizou imediatamente em socorro ao povo nordestino que vive nas localidades afetadas pelas intempéries da natureza.
Inocêncio Oliveira, do PR, considera que as atuais inundações em Pernambuco e Alagoas resultam dos desequilíbrios climáticos registrados atualmente, mas também de negligências e interferências humanas indevidas no meio ambiente.
Para Inocêncio Oliveira, deveria existir a lei de responsabilidade urbana que impedisse a ocupação e a construção de habitações em áreas de risco, como margens de rios e encostas. O deputado propôs ainda a criação de um fundo para ressarcimento dos prejuízos aos atingidos e não apenas a liberação do FGTS.
Meio ambiente.
Relator anuncia mudanças no parecer sobre o novo Código Florestal.
As mudanças propostas na legislação ambiental brasileira receberam críticas de diversos setores da sociedade. E o relator, deputado Aldo Rabelo, do PCdoB paulista, anunciou mudanças no parecer já apresentado.
Saiba detalhes sobre a polêmica na reportagem de Daniele Lessa, jornalista da Rádio Câmara.
Em meio a muita polêmica, foi adiada a votação do novo Código Florestal. O relator Aldo Rabelo, do PCdoB de São Paulo, anunciou mudanças que fará no seu relatório, que prevê a dispensa de reserva legal para pequenas propriedades com até 4 módulos rurais.
Como alguns sugeriram que talvez o relatório abrisse a possibilidade de desmatamento, o que eu acho que não abre, eu vou corrigir o texto para que fique mais claro o meu objetivo de impedir o desmatamento e, por outro lado, assegurar a consolidação das áreas, principalmente a da pequena agricultura.
Aldo Rebelo destacou que a dispensa da reserva legal vai liberar o pequeno produtor de recompor a área já desmatada, mas permanece a proibição de desmatar a área da reserva não derrubada. O relator ainda explicou que o texto propõe uma moratória de 5 anos, com o objetivo de regularizar áreas produtivas já consolidadas, sendo que haveria também a suspensão da prescrição de multas durante esse período. As propostas despertaram o protesto dos ambientalistas. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, apresentou um voto em separado explicando as suas divergências. Entre outros pontos, o deputado discorda da permissão prevista no projeto para que os estados tenham autonomia para mudar a legislação ambiental. Já Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, criticou a moratória e afirmou que essas mudanças no código vão contra compromissos assumidos pelo Brasil para a diminuição das áreas desmatadas.
Então eu não sei como esse relatório, se aprovado, essa lei, se for a que vai substituir o Código Florestal, como é que o Brasil vai se manifestar? Ou o presidente da República manda um comunicado dizendo que o compromisso dele está desfeito, que ele rompeu o acordo, ou, na verdade, ele faz com que a sua base de sustentação aqui na Câmara Federal vote contrário a esse relatório.
Diversos parlamentares defenderam a votação imediata, afirmando que a atual legislação impede o trabalho no campo. Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, disse que o código tem que ser alterado, pois jogou os agricultores na ilegalidade. Já Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, defendeu a consolidação das áreas prevista no projeto, que dispensa a recomposição das áreas de preservação.
São milhões de produtores hoje em todo o Brasil multados e outros tantos que não estão conseguindo produzir por conta dessa atual legislação ambiental. Então é nossa responsabilidade. O Brasil explora apenas 260 milhões com agricultura, com pecuária. E nós temos 851 milhões de hectares. Nós vamos deixar mais de 500 milhões de hectares para preservação ambiental.
Na próxima semana, o projeto do novo Código Florestal volta a ser debatido na comissão especial. De Brasília, Daniele Lessa.
Edinho Bez, do PMDB, destacou a Agenda Legislativa da Indústria, lançada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, e que reúne o posicionamento da entidade sobre projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa e podem ter impacto na indústria.
De acordo com Edinho Bez, entre as principais preocupações da indústria do Estado está o conflito entre as legislações federal e estadual e as leis ambientais que prejudicam novos investimentos no Estado.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, pediu para a Câmara acelerar o processo de criação da CPI que investiga a situação dos lixões no país.
Dr. Talmir defendeu também a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tramita no Senado. Segundo ele, 60% do lixo no país é orgânico.
Agricultura.
Kleber Verde, do PRB, reconheceu a importância do INCRA para regularizar a distribuição de terras no Maranhão e melhorar a qualidade de vida da população local. Ele argumentou que a atividade produtiva deve ser conciliada à preservação do meio ambiente.
Kleber Verde ainda pediu ao governo federal para assegurar o contrato de concessão de uso às famílias do assentamento Santa Helena, com o objetivo de estimular o desenvolvimento socioeconômico da região sul do Maranhão.
Previdência.
Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, esclareceu que a proposta do fim do fator previdenciário, vetada pelo Poder Executivo, não surgiu do PT, mas foi uma emenda inserida no projeto. Segundo o parlamentar, o veto aconteceu porque existe uma proposta já negociada com as centrais sindicais.
De acordo com Pepe Vargas, a nova proposta garante que as pessoas possam se aposentar recebendo mais do que na regra atual. Ele explicou ainda que para se aposentar com o valor total do benefício, o período trabalhado além do mínimo para se aposentar será menor.
João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, considera que a saída para o fim do fator previdenciário vetado pelo Poder Executivo é alterar o substitutivo apresentado no Senado.
De acordo com João Moraes, o substitutivo deve excluir o fator previdenciário e incluir a idade mínima para aposentadoria de 55 anos para a mulher e 60 para o homem.
Justiça.
CCJ analisa mudanças na apuração de delitos por improbidade.
Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania vão analisar a proposta que altera a Lei de Improbidade Administrativa com o objetivo de facilitar o processo de apuração de eventuais casos de enriquecimento ilícito de agentes públicos.
Já após a condenação, o agente terá benefícios somente depois de ressarcir os cofres públicos.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Segue para a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que altera a Lei de Improbidade Administrativa para tentar facilitar a apuração e a punição nos casos de enriquecimento ilícito de agentes públicos. O texto aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público permite a inversão do ônus da prova. O acusado é que terá que comprovar que é inocente. Hoje, cabe ao Ministério Público comprovar que os bens de um servidor público ou político foram adquiridos ilicitamente. O relator, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, acredita que não é inconstitucional permitir que o juiz inverta o processo e obrigue o réu a provar que adquiriu legalmente os bens.
Eu acredito que haverá um debate, mas penso que estamos evoluindo no sentido de combater, enfim, práticas não recomendáveis na vida pública. E penso que esse debate vai permitir que os esclarecimentos sejam feitos e que a matéria seja votada.
A proposta prevê que o crime de enriquecimento ilícito terá pena de prisão em regime fechado de 6 a 12 anos e multa, além de impedir benefícios ao condenado antes que os cofres públicos tenham sido ressarcidos. De Brasília, Keila Santana.
Luiz Couto, do PT, divulgou que 23 construtoras fantasmas estão sendo investigadas pelo Ministério Público da Paraíba. Segundo o deputado, o órgão vai apurar indícios de irregularidades praticadas em licitações de obras de engenharia.
De acordo com Luiz Couto, a Controladoria Geral da União apontou fraudes nos processos licitatórios de diversos municípios do estado. Para o deputado, a operação vai ajudar a combater a corrupção na Paraíba.
Eleições.
Luiz Carlos Raul, do PSDB, ressaltou a importância das eleições deste ano, que acontecem 21 anos depois do primeiro pleito presidencial após o fim do regime militar no país.
Luiz Carlos Raul destacou a participação das principais lideranças políticas do Paraná no processo de redemocratização do país e falou da história política dos nomes de maior destaque nos quadros de seu partido.
Nilson Mourão, do PT acreano, elogiou a participação de Dilma Rousseff no programa Roda Viva da TV Cultura. O deputado de transparência e capacidade de administrar o país.
Nilson Mourão também prestou solidariedade às famílias atingidas pelas enchentes no Nordeste e elogiou a ação do governo federal para diminuir o sofrimento dos desabrigados.
A convenção estadual do PSB no Espírito Santo foi realizada no dia 19 de junho na capital Vitória. Capitão Assunção assegurou que o partido vai oferecer à população capixaba um programa de governo comprometido com o desenvolvimento social e econômico do estado.
Capitão Assunção ressaltou que o PSB também vai defender e valorizar os profissionais da segurança pública ao se comprometer a adotar políticas que vão desde a solução de problemas estruturais do setor até a garantia de melhores condições salariais e de trabalho.
Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM da Bahia, solidarizou-se com a família do ex-prefeito de Ceabra, Giovanni Guanais, falecido neste fim de junho.
Segurança Pública.
Germano Bonon, do DEM Gaúcho, destacou algumas estatísticas divulgadas no relatório mundial sobre drogas da Agência da ONU para Drogas e Crime.
O relatório, de acordo com Germano Bonon, traz dados sobre a produção e o consumo cada vez mais diversificado e crescente de drogas com substâncias sintéticas, principalmente em países em desenvolvimento.
Na avaliação de Paz de Lira, do PTC de São Paulo, a decisão da Suprema Corte Norte-Americana de liberar o porte de arma de fogo aos cidadãos dos Estados Federados é histórica.
Para Paz de Lira, o Brasil precisa reformar o Estatuto do Desarmamento, já que, no seu entendimento, o país precisa desarmar os criminosos e não a população.
Marcelo Itagiba, do PSDB, denunciou que o governo do Rio de Janeiro está se omitindo do combate à violência e que existe um coluio entre o governo do estado e o crime organizado.
De acordo com palavras de Marcelo Itagiba, o governo estadual está protegendo a milícia da contravenção que corrompe, mata e explora a população mais pobre do estado.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, lembrou o Dia do Bombeiro Militar, que será comemorado nesta sexta-feira, 2 de julho. O parlamentar ressaltou que a categoria é a de melhor reputação entre os brasileiros, como já demonstraram várias pesquisas.
Lincoln Portela afirmou que a Câmara dos Deputados não tem demonstrado pelos bombeiros o mesmo respeito que a população tem, já que não está votando a PEC 300. Para o parlamentar, uma das maneiras de respeitar a categoria é lhe dar um salário digno.
Educação.
Lei que obriga bibliotecas em todas as escolas começa a vigorar.
Entrou em vigor no final de maio a lei que determina a implantação de bibliotecas em todos os estabelecimentos de ensino. A proposta que originou a nova lei foi apresentada na Câmara.
Saiba detalhes sobre a matéria na reportagem de Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara.
Escolas públicas e privadas de todo o país estão sendo obrigadas a se adaptar à lei que prevê a universalização das bibliotecas nos estabelecimentos de ensino. A lei proposta pelo deputado Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, entrou em vigor no fim de maio. Ela obriga cada escola a manter acervo de, no mínimo, um título por aluno matriculado. Segundo o censo do Ministério da Educação, no ano passado, 66% das escolas de ensino fundamental do país não tinham biblioteca. No caso do ensino médio, faltavam bibliotecas em 28% dos estabelecimentos. Na avaliação do deputado Lobi Neto, a universalização das bibliotecas deve ser cumprida antes do prazo de 10 anos previsto na lei.
Essa lei, ela poderá entrar em alguns programas do próprio Ministério da Cultura e da Educação para que tenham recursos para que os estados e municípios possam implementar a lei e até antecipar, não necessariamente os 10 anos. E com isso, os jovens estarão mais próximos do acervo. Com isso, nós vamos aí fomentar a leitura de toda a juventude brasileira.
Para amenizar a falta de bibliotecas, o Ministério da Educação distribui desde 97 acervos literários para todas as escolas públicas. O número de títulos enviado para cada uma varia de acordo com o número de estudantes e é sempre inferior ao número de alunos. Para a presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, Maria Isabel Azevedo Noronha, um dos problemas dessa iniciativa é a falta de gestão desse material. Ela elogia o fato de a lei prever, além da implantação das bibliotecas, o respeito à regulamentação da profissão de bibliotecário.
As escolas não têm biblioteca, são poucas as que têm. Manda-se muitos livros para as escolas, mas não tem o profissional responsável que catalogue os livros, mas que catalogar também, oriente, né, a leitura, porque às vezes é isso, qualquer um pega e não entrega, enfim, acaba não tendo também essa questão mais operacional, porque eu vejo a biblioteca mas do ponto de vista muito pedagógico mesmo.
Maria Isabel, que é professora de português, acrescenta que o contato do estudante com os livros é tão importante que, na falta de biblioteca na escola, leva seus alunos para bibliotecas municipais. De Brasília, Alexandre Porto.
Chico Lopes, do PCdoB, afirmou que existem emendas sendo apreciadas no Senado Federal que tiram do Ceará a possibilidade de sediar a Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira, Unilab, modificando, portanto, o texto aprovado na Câmara.
Chico Lopes afirmou que lideranças políticas do próprio estado do Ceará estão apoiando essas emendas. Segundo o deputado, se as propostas forem aprovadas, a universidade pode ter sua sede fixada na Bahia.
Saúde.
Paulo Delgado, do PT Mineiro, vai participar da 4ª Conferência Nacional sobre Saúde Mental, que acontece em Brasília até o dia 1º de julho. O deputado debaterá amanhã, sobre o tema, direitos humanos e cidadania como desafio ético e intersetorial.
Paulo Delgado reafirmou seu compromisso de aperfeiçoar a legislação brasileira para garantir o respeito e o cumprimento dos direitos dos doentes mentais no Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.